Agora são 4 horas e 17 minutos, eu tenho aqui comigo Cristiane Carvalho. Ela é pedagoga, educadora, mas ela é especialista em constelação, que é um trabalho que está crescendo, não só no Brasil, no mundo todo. E aqui no Brasil, no Paraná, faz 3 meses que existe uma associação, né, dos profissionais ligados a essa técnica. E primeira coisa que a gente vai entender com a Cristiane, o que é constelação e entender a importância disso. Cristiane, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Um prazer estar com você.
Então, vou falar um pouquinho sobre constelação. O que é constelação? A gente tem ouvido falar muito disso, né? Alguns têm, às vezes, uma leitura um pouco distorcida disso, mas tem ganhado muito espaço no mundo corporativo esse tipo de método de trabalho.
Sim, ele, de fato, é um método de trabalho. O nome está errado, sempre. Brasil, traduziu-se errado. Na verdade, quando Bert Hellinger criou esse método em 1970, 72, o olhar dele era para agrupamento familiar, a construção da família, como ela se agrupa. Traduzindo agrupamento para o inglês, levou-se agrupamento de corpos celestes e veio para o Brasil como constelação.
Então, as pessoas... Ou seja, literalmente foi para o espaço, não tem nada a ver com
Sim,
isso.
Sim, nada a ver. E as pessoas, inclusive, se equivocam, acreditam que estamos trabalhando com astrologia, astronomia, crença, alguma superstição.
Não deve ter chego para você perguntado sobre o futuro, como será
não,
o futuro.
Não, não dá. Já falei que eu não sou mãe de nada. Nada a ver.
Mas como é que, o que é constelação enquanto um trabalho, enquanto método?
Sim, a constelação enquanto método, ela trabalha com duas frentes. A psicologia sistêmica e a psicologia fenomenológica. E vai lá no psicodrama e pega uma ferramenta que é a cênica, é o teatro. Nós aliamos essas duas abordagens à física quântica. Por quê? Porque trabalhamos com energia, com frequência. É, imaginar que sua célula vibra numa frequência e que essa frequência produz ondas. E essas ondas têm informação. Então, Bert levantou a hipótese lá em 70 de que nós teríamos memória por herança. E essa memória traz informação. Onde está essa informação? Está no nosso DNA. Então, hoje, o Gilson que está aqui, ou eu que estou aqui, ou que estamos, né, todos que estamos, na verdade, somos o resultado de várias gerações que viveram, passaram, sofreram e nos fizeram.
Tendo antropologia, vou meter o meu pitaco, tendo antropologia, uma discussão que envolve muito essa questão da antropologia estrutural e biológica. Que trabalha com a ideia de que o homem tem certos instintos que permanecem com ele, que são típicos de sua hereditariedade, de sua sucessão.
Justamente.
Seria um pouco desse caminho, a ideia de que a gente traz conosco alguns tipos de ações ações e sensações que são herdadas dos nossos antepassados.
Sim, olhando lá para a psicanálise, a gente falaria de transgeracionalidade, olhar e identificar quais foram os traços que acabaram por alguma demanda, nos influenciando.
Aquela coisa, estou olhando para você, estou olhando para o seu avô, não, é aquela coisa assim, a gente tem que aprender a lidar um pouco com isso. Como é que a gente separa a ideia de que eu tenho o meu mundo, mas até onde essas gerações que passaram influenciam a minha vida?
Elas influenciam na medida que eu, enquanto frequência, enquanto emanando algumas energias, consigo identificar no que a gente chama de campo morfogenético, que é onde estão todas as informações do teu sistema de família. É como se fosse a pastinha da nuvem do seu computador. Está todo mundo lá, as informações estão lá.
Eu posso ter consciência dela.
Isso, e inconscientemente, é exatamente isso, inconscientemente eu acesso essas informações. Elas podem ser boas, podem ser legais, eu posso herdar coisas legais, tipo canto, danço, cozinho, coisas boas, como posso herdar também informações de traumas, dores, sofrimentos.
A facilidade de alguém no aprendizado de certas coisas, a dificuldade de aprender certas coisas, pode ou não estar ligado a isso?
Do nosso ponto de vista, sempre está ligado a isso. Porque quando a gente trabalha dentro da pedagogia sistêmica, a gente entende este homem, este ser, como alguém que não está sozinho, não está isolado.
Quando eu tenho dificuldade por alguma coisa, eu posso chamar isso de trauma hereditário?
Ele pode sim estar ligado a um trauma hereditário ou a um trauma dentro das nossas crenças. É o que a gente chama lá na psicologia de crenças limitantes. Pode estar atrelado sim a uma crença, alguma coisa que foi passando de geração e que está ali, de repente, com o meu pai.
Cristiane, eu só quero pensar, quando eu falo de crença, não é uma crença religiosa. Quando a gente fala de crença, o que a pessoa pode estar ouvindo e falar assim,
isso,
por crença,
então, ótimo.
Crença eu tenho na igreja, frequento minha igreja, tenho minhas crenças.
Não.
A crença não é isso, a crença é algo
crença
que...
é algo que eu creio efetivamente, porque foi passado de geração em geração. Vou dar um exemplo bem bobo. Não sei você, mas eu me lembro que eu ouvia da minha mãe que a gente não podia tomar leite com manga que fazia mal.
Sim,
né?
Verdade.
É uma crença. Isso é crer em alguma coisa e eu não sei porquê.
É verdade, a gente ouvia da nossa mãe.
Exatamente. Isso, né? Eu não sei porquê, mas eu faço igual. E aí, de repente, quando eu tomo contato com algumas informações, eu entendo que, opa, naquele momento, o tal do leite, numa demanda histórica, você sabe disso melhor que eu, existia a necessidade de dizer que fazia mal, de repente, para os escravos, para que se não usufruísse, né, desse
determinado produto.
Exato. Hoje não é mais necessário. Então, para nós, é olhar para esta demanda na transgeracionalidade, nessas referências lá de nossos antepassados, e verificar que hoje não é mais necessário fazer igual. É possível ressignificar.
Eu posso trabalhar a ideia de tradição, a ideia de manter algo que se repete e se faz só porque se repete. A ideia
exatamente
de que agimos
isso,
sem pensar e vamos fazendo.
Exatamente, sem pensar. E muitas vezes trazemos malefícios para nós e para os que estão conosco por conta de algo que já está estabelecido, né? Uhum. E que eu faço por ter lealdade ao meu sistema. Isso está dentro do campo morfogenético.
Então, por exemplo, tem gente que é difícil de lidar por causa disso?
Pode ser que sim. Sim, dentro da empresa, que eu sei que é algo que nos interessa, porque eu também trabalho com consultoria e hoje eu estou completamente mergulhada na questão sistêmica. A gente vê muitas questões, muitos casos de pessoas dentro da empresa que ou não se relacionam, ou não assumem a sua postura de liderança num cargo de gestão, porque existem crenças ou porque existem convenções que estão estabelecidas e que a própria prosperidade, parece piada que eu vou falar, mas o próprio dinheiro, a própria matéria do dinheiro, do quanto eu usufruo dele, pode estar ligado, sim, a um padrão de transgeracionalidade.
Ou seja, se, vou supor, você ganha 100, eu ganho 100, todo mundo pensa, bom, a Cris e o Gilson ganham 100. Então, significa que eles têm o mesmo potencial de guardar dinheiro. Mas eu posso, de repente, ter um histórico econômico diferente do teu e tem a ver com as nossas heranças.
Sim, podemos, por exemplo, ter lá nas nossas demandas de transgeracionalidade um bisavô que foi índio, vamos dizer assim, né, para a gente, para clarear isso, só para exemplificar, que foi índio que vivia do quê? Da caça, não estava preocupado com a produção
econômica,
com...
de mercado, material.
Não, então, esse dinheiro na minha mão não faz sentido, mas eu não sei disso, porque isso está no meu inconsciente. Quando eu olho para isso do ponto de vista de constelação, eu consigo ir lá e dizer, ok, eu honro você, sou grata por você, meu bisavô, meu tataravô, mas eu busco fazer diferente, né? E, por favor...
É romper com esse hábito.
É romper
com o hábito. Como é que se faz isso?
Como a gente utiliza a cênica, utiliza o teatro, ele pode ser feito em grupos, são grupos de pessoas que se reúnem e que, a partir do meu cliente, passam a representar cenas para o meu cliente. Ou seja, o meu cliente precisa tratar de uma questão, vamos usar essa questão aí da prosperidade. Então, ele vai precisar colocar alguém para representar, por exemplo, essa prosperidade e a ele mesmo. Uhum. E a gente entra nesse espaço que a gente delimita como sendo o campo morfogenético, que é onde estão as informações, e isso passa a ser sentido ali no campo.
É como se fosse trabalhar de forma lúdica. Eu saísse de você mesmo, a ideia de que vamos voltar um teatro e você como um elemento que pode mexer com essas peças do
ele...
teatro.
Lembra o psicodrama, porque como no psicodrama a gente trabalha com a cena...
Isso, com a encenação da questão.
Mas do ponto de vista quântico, lembrando da física quântica, eu acesso informações do campo daquele meu cliente. E é por isso que a pessoa que representa, por exemplo, o pai ou a mãe, passa a ter informações. Veja, ninguém entra em transe, ninguém incorpora nada, ninguém recebe nada, isso não existe.
Tudo isso tem uma lógica racional.
Exatamente. Nós temos dados científicos para explicar o que eu estou te falando. Então, a única coisa que acontece é que eu entro nesse campo e, a partir disso, eu obtenho informações. E como eu represento um papel, eu represento informações daquele papel que eu recebi. É muito simples se formos olhar.
Agora, a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com isso. Quer dizer, as pessoas vivem a vida em cima de alguns conceitos e modelos que são cotidianos, são comuns para nós. Né? O que é o ideal de bom patrão, de bom chefe? A gente tem aquelas leituras, né, de autoajuda com aquelas fórmulas de 15 formas de você dar certo na vida. E a gente vai. E pelo que você coloca, as coisas não estão tão simples assim. Quer dizer, a gente precisa entender que, além de, claro, né, ter algumas atitudes que são racionais, tem algumas coisas que podem ser emocionais ou estar em nós que a gente não compreende, não consegue administrar.
Sim, na verdade, o que acontece é que muitas vezes eu leio 10 livros de autoajuda, não é? Estou ali olhando para tudo aquilo e parece que aquilo não está integrado em mim. O que eu preciso saber é a essência, eu preciso ir à essência. Por que é que eu não consigo integrar as 10, 15 lições, enfim?
Veja aí como ter sucesso na vida.
Exato, por quê? Então eu preciso olhar para o meu sistema, porque eu, embora a gente viva num mundo em que as pessoas dizem o tempo inteiro que eu me basto, eu não me basto. Eu tenho que entender que eu tenho influências e interferências do meu sistema de família, que eu posso sim trabalhar e fazer diferente. A constelação, se a gente for olhar o que Bert deixou para nós, né, ainda está vivo, mas enquanto informação, enquanto legado, foi uma maneira de enxergar o mundo um pouco diferente. Com respeito, com muita gratidão, porque é o que permeia todas as coisas, mas com um pouco de diferença. Então, eu não me basto. Eu, diante do meu tataravô, sou pequena. Isso é algo muito importante.
Aquela questão de que existe muita gente influenciada pela forma como a gente cria. Da mesma forma que nós estamos recebendo heranças, de uma certa forma, a gente vai deixar herança para os filhos também.
Pois é. É exatamente isso. A gente vai deixar. E se a gente trabalhar isto que temos hoje, o que vamos deixar pode ser melhor.
Entendi.
Mas se eu não trabalho nada disso, se eu não olho para isso, se eu tenho medo disso, ou se eu faço rodeios, ou se eu vejo como tantas vezes eu ouço, não, o tempo é o melhor remédio, não, o tempo não é o melhor remédio. O aqui e agora é o melhor remédio para você ressignificar algumas coisas para poder fazer bem, inclusive, para os que virão a partir de você.
Isso é possível de trabalhar dentro de uma empresa? Quando você fala disso de uma forma pessoal, eu estou lá num grupo de 6, 7, 10 pessoas que trabalham juntas.
Eu tive esse ano um privilégio de trabalhar com algumas empresas, eu dou consultoria para algumas, do ponto de vista de constelação. Eu estive em Gramados, nós fizemos em Caxias do Sul, uma indústria em que eu trabalhei a diretoria como um todo. Porque
quantas pessoas, quando você fala disso?
Nós trabalhamos na diretoria dessa indústria 15 diretores. 15
e eles trabalham no mesmo processo, no mesmo espaço.
Exato.
Na mesma construção que você colocou, e vou usar a sua palavra, de você formar a cena, de você encenar aqui.
Exato. Só que lá, eu falava isso no começo, existem duas formas de fazer, ou com grupos ou individual. Como eu trabalho no individual? Existem consteladores que usam bonecos, né? E no meu caso, e na empresa...
As pessoas.
Exato, para poder significar isso. Mas eu não preciso necessariamente do boneco. Eu posso usar, tem empresa que eu uso clips. Então, botões,
pedrinhas. É só mais para você ter aquele elemento lúdico.
Sim, para poder olhar para o organograma, para poder olhar para a equipe, para verificar que sensação um líder tem em relação ao seu colaborador, como é que o colaborador se sente em relação à equipe, como é que ele vê a empresa, tem gratidão, não tem gratidão. Veio um termo que a gente usa muito em constelação, emaranhado. Veio com alguns problemas da empresa anterior e entrou ali, por isso o grupo não flui, né? Então, todas essas questões, quando a gente fala, parecem muito pessoais, mas não
são. Uma palavra que você usa, e eu queria entender um pouco ela, a tal da gratidão, que a gente tem algumas palavras, né, que cientificamente tem um significado, a gente utiliza ele no meio mais racional, tem um significado, e nesse nosso meio emotivo, filantrópico, ele ganha outro, né? A gratidão parece de graça, né? Você ficar grato por qualquer coisa. Mas parece que a gratidão tem outro significado, pelo que você fala.
A gratidão, ela é eu entender que eu sou uma peça no processo, né? E entender que eu tenho que ter respeito pelo local que eu estou, que eu tenho que ter, olhando para o corporativo, tá? Então, olhando lá para o corporativo, eu tenho que ter respeito pelo lugar que eu estou, e isso não é vestir a camisa. Porque muitas vezes
a gente confunde isso.
Tem um discurso de que visto a camisa, aí o cidadão corre o dia inteiro, faz coisas e não produz. Você vai olhar a essência, está faltando efetivamente gratidão com a história dele, e quando ele entra na empresa, isso não aparece. Então, gratidão é, ok, eu acolho a minha história do jeito que ela pode ser. Não quer dizer que eu seja resignado. Quer dizer que eu posso sim fazer diferente.
Eu aceito que eu vim de tal lugar.
Isso,
eu aceito que tem tal. Eu não quero esconder isso.
Eu não preciso.
Eu só quero resolver minha relação com isso.
Exatamente. E posso fazer diferente daqui para diante. Então, ser grato é um princípio que, nas frequências que a gente emana, fluem diferente. Gratidão emana outra energia, outra frequência.
Você lida diferente
dentro,
com aquilo.
Com certeza.
O sentimento em relação a isso é diferente.
Exato, ele muda. E ele ressignifica em relação às outras pessoas. Porque você imagine, Gilson, se eu vibro positivo aqui, você está aí, você identifica isso. Uhum. A sensação. Não tem aquelas pessoas que a gente parece que não se sente bem do lado, parece que está meio deslocado.
Não vai com a cara, que nem diz outro. Chega lá, olha bem e fala, pô, a pessoa não me fez nada, mas eu não vou com a cara dela.
Eu não vou com a cara dela. Que frequência que ela está vibrando e que frequência eu estou vibrando, quanticamente falando. Então, estas questões fazem diferença. Por isso que ser grato emana muita frequência boa.
Cristiana, estamos no final da nossa conversa. Eu só quero fechar com uma coisa. Você tem aí uma associação que faz 3 meses. Deixa eu ver se eu lembro que você falou o termo para mim. É a Apax.
Apax, Associação Paranaense de Constelação Sistêmica. Nós estamos começando um trabalho, nós estamos com a terceira turma de formação em Maringá, graças a Deus o trabalho tem andado bem, mas a gente entendeu que existe, como em todas as profissões, né, tudo que é novo causa muita especulação, então, como em todo lugar, a gente tem especuladores. E os especuladores têm feito alguns trabalhos meio delicados, então a gente optou por criar uma associação paranaense, não existe associação no Paraná, e vamos começar a trabalhar para divulgar a melhor forma de fazer uma formação, porque não é tão simples assim.
Cristiane, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Imagina, um prazer estar contigo.
Eu converso com a Cristiane Carvalho, que é consultora, né, formada em constelação, e ela tem todo um trabalho em relação à gestão, né, em relação a isso. E nós falamos aqui um pouco sobre o que é a constelação. Até quero pegar um pouco do início da conversa, Cristiane. O termo é constelação, mas ela brincou comigo. Falou assim, não deveria ser esse. Mas é um trabalho que envolve uma série de relações de dinâmicas com as pessoas e também com as heranças, né, que não vão só da nossa vida, né, de muito mais e além dela, mas não de uma forma que a gente pode considerar mística, mas de uma relação de hertar. Até mesmo comportamentos ou hábitos, a chamada tradição que se repete. A gente não sabe o quanto que a gente às vezes educa muito mais por essas ações repetitivas do que a gente imagina.